Os sindicatos dos magistrados defendem que o enriquecimento ilícito deveria ser considerado crime. Para perceber um pouco melhor aquilo que está em causa, temos o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares. Gostaria que me explicasse as principais falhas apontadas no parecer que tanto juízes como procuradores fizeram à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Temos aqui três pontos em destaque, não é verdade? Enriquecimento ilícito, financiamento partidário e também autarquias. Comecemos por aí.
As principais omissões que, na nossa opinião, existem na estratégia de combate à corrupção são, por um lado, a falta de regras mais claras no que respeita ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, que são áreas de risco de corrupção conhecidas. Também a omissão de medidas específicas de combate à corrupção no universo das autarquias locais. Se nós olharmos para o histórico dos processos em tribunal, vemos que há muitos processos de corrupção que têm a ver com a atividade autárquica. E também a omissão de medidas específicas, já não ao nível das administrações públicas, porque aí de facto o plano tem medidas, mas ao nível do topo de onde estão, digamos, as decisões políticas. E estou a falar nos governos, no Parlamento, porque nós, olhando para a situação atual, vemos que há em investigação muitos casos de corrupção que não têm a ver com pessoal da administração intermédia, têm a ver com os altos cargos onde se tomam decisões. Estou a falar de primeiros-ministros, de ministros, de deputados, e, portanto, era importante também que o plano tivesse medidas específicas para essa área e não partimos do princípio que a corrupção é um problema das administrações públicas, dos funcionários públicos e que não é um problema dos órgãos decisores de topo, porque também é.
Acredita que o governo ainda pode vir a incorporar as matérias apontadas pelos sindicatos na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção?
Vamos ver, a Estratégia Nacional foi posta em discussão pública e foram pedidos os contributos de várias entidades e a Associação de Juízes também deu o seu contributo, elaborando um parecer e apontando aquilo que são os aspectos mais positivos e aqueles que são os menos positivos. Naturalmente, espero que aquilo que é a audição pública tenha efeito no documento e na legislação que vier a ser aprovada no final. Agora, não consigo dizer qual é a vontade política do Governo e do Parlamento relativamente a um conjunto de matérias, por exemplo, em relação às matérias que nós propusemos. Nós propusemos, para além daquilo que está na estratégia, que se alargasse a discussão, por exemplo, para a questão do enriquecimento não justificado e já não do enriquecimento ilícito, porque isso é inconstitucional, e o Tribunal Constitucional já o disse duas vezes, não vale a pena insistir nisso. Outra matéria importante, o reforço das competências do Tribunal Central de Instrução Criminal. Olharmos para a fase de instrução criminal quando é requerimento do arguído, que é onde um conjunto de processos importantes se arrasta anos e anos para, a seguir, haver um julgamento em que se vai produzir exatamente a mesma atividade processual. Portanto, há um conjunto de matérias que nos parece que era importante discutir mais a fundo e esperamos que haja vontade política dos decisores políticos. Agora, de facto, isso não está na nossa mão.
E quanto ao enriquecimento ilícito? Defende também o aumento das penas para os crimes de natureza económica ou financeira, tal como o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público o defende?
Olha, eu acho que, à partida, a solução de aumentar penas não é o melhor caminho. Podemos discutir se a pena do crime A é ajustada em relação à do crime B. Estou, claro, aberto a essa discussão, mas eu pergunto-me se faz sentido nós falarmos em aumento de penas quando não temos condenações. Quer dizer, nós temos é de ter um sistema que permita levar a julgamento as pessoas com suspeitas graves de atos de corrupção, que condene rapidamente aquelas que praticaram crimes e que absolva rapidamente aquelas que não os praticaram. Se isto acontecer, temos aqui um fator de prevenção muito mais potente e efetivo do que uma pena deixar de ser 10 anos e passar a ser 15. Porque, na verdade, se o sistema não está preparado para levar as pessoas a julgamento, ou se só leva a julgamento as pessoas e com uma decisão final 10 ou 15 anos depois, acho que a medida da pena é relativamente indiferente. Ninguém vai deixar de praticar um crime de corrupção só porque a pena, em vez de ser 9 anos, pode ser 10 ou 11. Agora, se a pessoa souber que, praticando um crime de corrupção, corre o risco de ser presa rapidamente e de ser detectada e presa, isso sim pode dissuadir a prática desses crimes.